Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, abordarei nesta tarde três temas que considero da maior importância para a causa dos direitos humanos e, sem dúvida, causa essa que tem o apoio de setor da sociedade brasileira e deste Senado da República. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a primeira questão que quero abordar nessa tarde trata-se, na verdade, da denúncia de fatos ignorados pela grande imprensa brasileira que diz respeito ao conflito político e social que ocorre no norte da África, em território do povo sahrauí, um conflito que se arrasta há mais de 30 anos com a República do Marrocos. Participei, em nome do Senado Federal e da Comissão de Direitos Humanos, senador Cristóvão Buarque, da 36ª Conferência Europeia em apoio à autodeterminação do povo sahrauí, povo do Saara, da República Democrática Árabe do Saara Ocidental, que se realizou na França de 28 a 31 de outubro último, sendo uma das mais representativas conferências em apoio à causa do povo sahrauí e contou com a presença de 23 países dos 5 continentes, mesmo sendo aquela conferência denominada Conferência Europeia de Apoio à Causa do Povo Sahrauí. Estavam presentes 518 delegados, entre os quais destaco a presença dos delegados da América Latina, Brasil, Nicarágua, o México e Peru. E ali firmamos mais uma vez o compromisso com o apoio à autodeterminação do povo sahrauí. Mas, senhor presidente, a realização dessa conferência, no momento em que os conflitos na região do Saara Ocidental tomam proporções que não se pode aceitar, sobretudo os conflitos registrados nas últimas semanas entre a população do Saara e o exército do Reino do Marrocos, que já deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos. Esses fatos aprofundam um conflito que já dura mais de 30 anos. O governo marroquino está levando a cabo uma limpeza étnica do povo sahrauí no território ocupado da República Árabe Sahrauí Democrática, ou como conhecemos no Brasil, o Saara Ocidental. Em 10 de outubro deste ano, o povo sahrauí instalou o chamado Acampamento da Dignidade, em protesto pela repressão e perseguição que tem sido desencadeada pelo exército ocupante do Marrocos contra os colonos sahrauís. Este exército respondeu ao acampamento pacífico com uma força repressiva descomunal e desmedida, produzindo milhares de detidos e feridos e um total, até o momento, de 19 mortos. Diante disso, a resistência sahrauí, representada pela Frente Polisário de Libertação Nacional, tem liderado uma heróica sublevação popular, conhecida no mundo árabe como Intifada. Nossos irmãos sahrauís têm declarado que recorrerão a todos os meios, inclusive a guerra, com o fim de conquistar seus direitos nacionais, sua independência e sua soberania. Frente a esta situação preocupante, é preciso que o governo brasileiro assuma lado nesse conflito, primando, antes de mais nada, por uma saída que garanta a descolonização completa da África, fato que só pode ser consumado pela completa independência do Saara Ocidental em relação ao Marrocos. Em segundo lugar, é necessário que a política externa brasileira, tão reconhecida por seu protagonismo em conflitos como no Irã e em Honduras, assuma sua vocação de paz e cobre das Nações Unidas e da missão criada com a finalidade de pôr fim ao conflito, o mais duro repúdio à violência impetrada pelo exército marroquino nos conflitos ora em curso. Para os que nos ouvem e assistem pela TV e Rádio Senado, vale a pena lembrar ou relembrar o que acontece naquela região da África. Quando, em 1975, a Espanha abandonou a sua antiga colônia, deixou para trás um país sem qualquer infraestrutura, com uma população completamente analfabeta e desprovida de tudo. O vazio criado pela Espanha foi aproveitado pela Mauritânia e pelo Marrocos, que invadiram o território do Saara Ocidental. O Estado do Saara Ocidental foi proclamado pela Frente Polisário em 27 de fevereiro de 1976. O primeiro governo formou-se em 4 de março deste mesmo ano. Em 1979, a Frente Polisário expulsa bravamente do sul o pequeno exército da Mauritânia, forçando o país a abdicar de seus direitos sobre o território em 1979. Desde então, ficaram frente a frente, nas areias do deserto, os guerrilheiros da Frente Polisário e as forças marroquinas. O exército marroquino retirou-se para uma zona restrita do deserto, onde a engenharia militar construiu um imenso muro de concreto armado, menor apenas que a grande muralha da China, por trás do qual os soldados marroquinos vivem entrincheirados, protegendo a extração do fosfato abundante naquela região. Em 1987, uma missão da ONU visitou a região para averiguar a possibilidade da realização de um referendo sobre o futuro do território. Uma iniciativa difícil, dado que grande parte da população é nômade. Até 1993, foi impossível realizar o referendo. Em 2001, a África do Sul torna-se o 60º país a reconhecer a independência do Saara Ocidental. Em 2007, Marrocos e a Frente Polisário reiniciaram conversações com o patrocínio da ONU para debater o Estatuto do Território. Em 2003, o enviado especial da ONU para o território, James Becker, apresentou o Plano Becker, conhecido como Becker II, que teria dado o Saara Ocidental imediata autonomia durante um período transitório de 5 anos para se preparar um referendo, oferecendo aos habitantes do território a possibilidade de escolher entre a independência, a autonomia no seio do Reino do Marrocos ou a completa integração com o Marrocos. A Frente Polisário aceitou o plano, mas o Marrocos rejeitou. Neste momento, as negociações encontram-se estagnadas. Centenas de presos políticos ocupam as masmorras marroquinas, algo absolutamente inaceitável. Enquanto isso, o Reino do Marrocos segue criando mais e mais assentamentos na região, tentando convencer a população a rejeitar sua própria independência política. A ONU já expressou sua preocupação diante dos crimes aos direitos humanos cometidos pelo Reino do Marrocos. Já são mais de 60 países reconhecendo a independência da República do Saara Ocidental. Enquanto isso, o governo brasileiro ainda não o fez, negando ao governo da Frente Polisário a instalação de uma embaixada no Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma das discussões que realizamos durante o 36º Encontro, Conferência Europeia em apoio à autodeterminação do Saara Ocidental, foi justamente a luta para ampliar o reconhecimento por um conjunto cada vez maior de nações sob o direito do povo sahrawi ao seu território. E, nesse sentido, tomamos a iniciativa de enviar ao ministro Celso Amorim, do Itamaraty, o pedido de uma reunião com a bancada de senadores desta casa, para iniciar de forma mais direta um diálogo a respeito desse tema, que aos poucos vai sensibilizando governos e instituições comprometidas com a busca de uma saída democrática para esse conflito. Nesse sentido, faz sentido o chamamento de um dos governos que, inclusive, tem sido fiel apoiador do Marrocos, mas que merece registro, é o fato do primeiro-ministro espanhol, ministro Zapatero, esta semana, dirigir um chamado e uma convocação aos líderes mundiais para que coloquem em sua agenda essa preocupação com uma solução para esse conflito que se arrasta há mais de 30 anos entre o povo do Saara Ocidental e o reino do Marrocos. Chegou a hora do governo brasileiro assumir claramente uma posição nesse conflito. É inadmissível o silêncio, como se nada estivesse acontecendo por parte da comunidade internacional, em especial por parte do nosso país. Portanto, queremos discutir com o governo brasileiro, com o Itamaraty, com o ministro Celso Amorim, essa questão tão atual, tão urgente. Esperamos que o pedido de audiência formulado por um conjunto de senadores desta casa encontre a devida acolhida e o tratamento adequado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como uma das propostas da Conferência Europeia em apoio ao povo sahrawi, está a realização da primeira Conferência Latino-Americana em apoio à autodeterminação do povo do Saara Ocidental, que deve ser realizada no primeiro semestre de 2011. A proposição dessa conferência sugere o México como sede dessa importante iniciativa. Portanto, nesse tema, senhor presidente, gostaria de reiterar o apelo ao Itamaraty para, de acordo com os princípios da liberdade e da autodeterminação dos povos, possa finalmente assumir a causa do povo do Saara Ocidental, como já o fez em relação ao Estado palestino, por exemplo, e reconheça de uma vez por todas a existência do Estado do Saara Ocidental e exija a imediata retirada das tropas marroquinas de seu território, para que possa cessar de uma vez por todas as violações aos direitos humanos naquela região. Em relação a esse tema, senhor presidente, ainda quero registrar o desconforto pela manifestação da Embaixada do Marrocos junto ao Senado Federal, que divulgou, através da TV Senado, uma entrevista com o embaixador Hamid, que fez considerações a respeito da luta do povo saara ocidental, e isso foi interpretado como algo que agride o povo ou o governo marroquino. Isso não tem o menor cabimento na relação que deve ter os países, as instituições, lutas e causas como essa do povo do Saara Ocidental. Soube que foi manifestado junto ao Senado o desagrado pela entrevista realizada pelo embaixador do Saara Ocidental em veículo de comunicação desta casa. Portanto, senhor presidente, fica registrado aqui o nosso pleito e a nossa luta em favor da autodeterminação do povo do Saara Ocidental. Em segundo lugar, senhor presidente, queria registrar a realização pela Federação Mundial das Juventudes Democráticas do 17ª edição do Festival Mundial, da Juventude e dos Estudantes, que ocorrerá esse ano na África do Sul. Inclusive, o Brasil pleiteia e quer construir uma importante participação. Inclusive, encontra-se aqui na Galeria da Casa uma representação da Federação e das Juventudes Democráticas, que se organizam sob a forma de federação de vários países. E nosso país tem a representação de vários partidos, senhor presidente. Tem representação da juventude do PSB, do PCdoB, do PDT, do PMDB, do PT e de outras organizações políticas. Encontramos entre nós aqui na Galeria de Honra da Casa os jovens André Tokaski, da UJS, Tiziana, que é da Relações Internacionais, diretora de Relações Internacionais da UJS, Elisângela, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, que se faz acompanhar da presença do diretor da Liga Juvenil do Congresso Nacional Africano, senhor Abde Mossai, a quem o saudamos, e que é, na África do Sul, o presidente do comitê organizador do 17º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes. Queremos reiterar o apoio do governo brasileiro para que o Brasil se faça representar na África do Sul no período de 13 a 21 de dezembro deste ano e que possamos contar ali com uma delegação tão representativa como foi a que esteve presente no 16º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, realizado na cidade de Caracas, na Venezuela. Portanto, quero aqui expressar o apoio do PSOL, o apoio dos parlamentares brasileiros que assinaram o manifesto em apoio à participação de uma expressiva delegação brasileira no 17º Festival da Juventude e dos Estudantes a realizar-se em Joanesburgo, na África do Sul. Por último, senhor presidente, quero solicitar a Vossa Excelência e solicitar aos órgãos de comunicação da Casa a divulgação para que todas as entidades de direitos humanos de nosso país, de acordo com a Resolução 14 de 2010 do Senado Federal, possam indicar instituições e pessoas para serem agraciadas com a Comenda de Direitos Humanos do Helder Câmara. As entidades e instituições podem fazer as suas indicações à mesa do Senado Federal, enviando currículo com os dados das pessoas que são propostas para o recebimento dessa comenda. E esperamos que os órgãos de comunicação, e solicito, senhor presidente, o Senado Federal, torne público para toda a sociedade brasileira, especialmente para os que se dedicam à causa dos direitos humanos. E a primeira edição da Comenda de Direitos Humanos do Helder Câmara tenha a participação do maior número de entidades, cabendo ao Conselho encarregado da Comenda de Direitos Humanos do Helder Câmara fazer a escolha de modo a agraciar 5 brasileiros ou brasileiras com a Comenda de Direitos Humanos do Helder Câmara, na medida em que tenham essas pessoas e essas instituições contribuído para a defesa e promoção da causa dos direitos humanos. E, por último, senhor presidente, solicito a leitura e aprovação pelo plenário de um requerimento aditivo que trata da destinação do tempo do expediente da sessão deliberativa ordinária do dia 30 de novembro, a comemoração especial do Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Requerimento de autoria de vários senadores, encabeçado pelo senador Eduardo Suplicy e também subscrito por mim, é que solicita a Vossa Excelência, o presidente, o senador Jefferson Praia, a deliberação do requerimento que ora menciono. Agradeço a Vossa Excelência o tempo e a paciência e a certeza de que as questões aqui abordadas fortalecem a luta em prol de um mundo melhor. Muito obrigado.